Senhor presidente, senador Rosário do Cavalcante, em primeiro lugar, quero cumprimentar ao senador Ricardo Ferraço, que foi o relator da Subcomissão de Reforma Administrativa, pelo seu empenho, dedicação ao longo dos últimos 4 meses. Ele resolveu estudar em profundidade a complexidade da estrutura administrativa do Senado Federal e conseguiu fazer com que nós, os demais membros da Comissão de Reforma Administrativa, e eu os cumprimento a todos, senadores Cícero Lucena, primeiro secretário da Casa, Benedito de Lira, Vital do Rego, pois todos contribuíram com ideias, sugestões. O senador Ferraço acatou nada menos do que 20 proposições, emendas, e ontem à noite, por volta das 10h30 da noite, conseguimos concluir e aprovar por consenso esse relatório, que agora será examinado pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo Senado Federal. Senador Ricardo Ferraço, meus cumprimentos à Vossa Excelência e a todos os membros da comissão. Queremos até encontrar hoje o senador Eunício Oliveira para, se possível, entregar em mãos o seu parecer, que foi votado por consenso por toda a comissão. Parabéns à Vossa Excelência e a todos os membros. E gostaria, senhor presidente, aqui saudar um dos eventos de maior importância na área cultural do Brasil hoje, a FLIP, Feira de Literatura Internacional de Paraty, que se desenvolve a partir de ontem e com uma programação muito especial que tem tido enorme repercussão nos meios literários, culturais de todo o Brasil. E ontem, em especial, houve a abertura com a conferência sobre Oswald de Andrade, Devoração e Mobilidade, pelo professor Antônio Cândido Souza e Silva, e como debatedor, o seu discípulo José Miguel Wisnik. Eu peço a transcrição do programa inteiro da FLIP, que vai até domingo. Vai se encerrar com uma peça Macumba Antropófaga do Teatro Oficina, Usina Ozona, que vai justamente lembrar a contribuição de Oswald de Andrade. Mas eu queria aqui registrar a belíssima, comovente entrevista de Antônio Cândido de Melo e Souza. Eu falei Souza Silva, Antônio Cândido de Melo e Souza, que nasceu em 1918 e ingressou na Recém-Universidade de São Paulo em 1937, simultaneamente nos cursos de Ciências Sociais e Direito. Não colou grau naquele último, mas nos anos de estudos universitários, conheceu Gilda de Moraes e Rocha, posteriormente Gilda de Melo e Souza, com quem se casou, a sobrinha de Mário de Andrade. Em 1942, ingressou no corpo docente da USP, onde se aposentou em 1978. Em 1943, iniciou a sua carreira de crítico literário na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, atividade que desempenhou por 24 anos. É professor emérito da USP, da Unesp e doutor honoris causa da Unicamp. Autor de trabalhos clássicos e basilares para se entender o funcionamento da sociedade e da literatura brasileiras, tais como Formação da Literatura Brasileira e Literatura e Sociedade. Crítico atuante, não só na vida literária, mas como também na política, foi um dos fundadores, e eu tive a honra de estar ao seu lado, do Partido dos Trabalhadores em 1980. Sua obra, respeitada até mesmo pelos que discordam de suas análises, constitui-se como um marco para a compreensão não somente da literatura, mas do próprio pensamento brasileiro. Possuidor de uma leitura dotada de extrema sensibilidade, de uma argúcia, foi capaz de identificar entre a multidão de produções literárias aquelas que tornaram-se fundamentais para a cultura brasileira, como nos casos de Clarice Lispector, José Lins do Rego, Guimarães Rosas, entre outros. Ele contou um episódio tão interessante ontem na sua entrevista, ao mencionar que havia recebido um livro para ler de pessoa que ele não conhecia, Clarice Lispector, mas que nome é esse, Lispector, para depois vir a conhecer que era uma das maiores promessas da literatura e realidades da literatura brasileira. Também formou várias gerações de críticos literários e professores, como Roberto Schwartz, José Miguel Wisnik, Valnice Nogueira Galvão, que ainda hoje aplicam em seus estudos as lições aprendidas com o mestre. Ele inaugurou uma crítica sociológica moderna no Brasil. Suas análises sabem dar prioridade ao texto, iluminando-o em suas múltiplas faces, sem submetê-lo a ideologias prévias ou reduzi-lo a teorias e contextos. Trata-se da maior figura da crítica e da pesquisa em literatura do século XX e XXI no Brasil. Ontem, antes de proferir a sua conferência sobre Oswald de Andrade na Feira Literária Internacional de Paraty, concedeu uma saborosa entrevista coletiva à imprensa, cumprindo com desenvoltura o papel de entrevistado e professor. Ele só não quis falar sobre política brasileira atual, afirmando que não me provoca, eu sou cândido, mas não cedo a provocações, nem sobre literatura contemporânea, porque diz que não está atualizado. Sobre os demais temas, foi possível relembrar a erudição, a sensibilidade e a precisão conceitual do querido mestre e amigo. Um homem de 92 para 3 anos que vive, sente e pensa o seu tempo. E quando li essa entrevista ontem publicada pela Globo.com, eu fiquei tão comovido, até mostrei para o senador Pedro Simon, e gostaria aqui de dizer alguns dos principais momentos da entrevista, senador Mozarido Cavalcante. Eu tenho a certeza que todos os senadores e os que ouvem a TV Senado, a Rádio Senado, vão também ficar comovidos. E permita, senador Mozarido, eu poder avançar um pouco. Sobre o convite da Flip, aliás, eu falei agora mesmo com o diretor da Flip, Mauro Munhoz, que me disse que há 5 anos vinha convidando o Oswald de Andrade, o Antônio Cândido Melo e Souza, e infelizmente, sempre por algumas razões, porque sua esposa não estava bem de saúde, infelizmente veio a falecer, ele não pôde vir, depois era dificuldade de transporte na sua idade e tudo. Mas eis que, pelo carinho que ele tem para com a filha de Oswald de Andrade, Antonieta Marília Oswald de Andrade, ele resolveu desta vez ir, e veja que presente ele nos deu, prezado presidente Mozarido Cavalcante. Sou muito idoso, daqui uns dias passo 93 anos, considero minha vida intelectual completamente encerrada, sou um sobrevivente, não dou entrevista, não dou curso, não publico mais nada, mas eu fui muito amigo de Oswald de Andrade e me dei conta que provavelmente eu sou o último amigo vivo dele, não sou da geração dele, sou 30 anos mais moço, quase. Achei que era uma espécie de obrigação contar como eu e minha geração víamos aquela personalidade vulcânica de Oswald de Andrade. Combinei com José Miguel Wisnik, meu aluno, meu grande amigo, que falará sobre como a geração dele viu Oswald. Só faltou uma pessoa da geração de Oswald de Andrade vim para dar o meu testemunho, porque só quem conheceu Oswald de Andrade pessoalmente pode testemunhar sobre a personalidade raríssima que ele era. Sobre a filosofia de Oswald de Andrade, disse Antônio Cândido, era um homem que tinha traços de gênio. Ele não lia muito, mas o que ele pegava era extraordinário. Há pessoas assim, ele pegava. Eu vi um exemplar do Oswaldo, Cândido alternou Oswaldo com Oswaldo durante a conversa de um livro difícil de filosofia, que é O Ser e o Nada, do Sartre. Estava anotado, mas havia páginas ainda fechadas. Ele pegava, pulava, depois voltava, mas sabia falar perfeitamente sobre o ser e o nada, a marcha das utopias e a crise da filosofia messiânica. Eu acho livros muito interessantes. Oswaldo é um precursor sobre o papel da mulher, por exemplo. A visão que ele tem, eu acho extraordinária. A ligação que ele faz da visão masculina com a propriedade privada. A mulher é fonte da vida. A mulher dá a vida e não tem o senso de posse que o homem tem. Para o homem, tudo é dele: minha mulher, meu filho, minha casa, meu automóvel. A mulher é muito mais do nosso. Então ele dizia que a sociedade futura só será uma sociedade igualitária quando a mulher tiver predominância. Nós estamos caminhando para isso. Uma das coisas mais positivas do nosso tempo é a presença da mulher. Isso Oswald viu perfeitamente. Essa visão dele é muito bonita. Ele era muito inteligente, fulgurante. Uma vez ele queria fazer um concurso de filosofia e eu disse: não faça isso, Oswaldo, você não é filósofo. E ele: por que não? Sou brasileiro, vacinado, maior de 20 anos, posso fazer. Eu falei: esse negócio de existencialismo, fenomenologia, hoje em dia tem uma terminologia muito complicada que você não domina. Certamente irá para banco o professor fulano de tal que te pega com uma pergunta complicada e você não sabe responder. Então, faça uma pergunta para mim, disse Oswaldo. E então, disse Antônio Cândido, não sei, não sou filósofo, e ele inventa uma complicada. Eu fiz, então, uma pergunta bem pernóstica, do tipo que poderiam fazer no exame. Senhor candidato, diga-me, Vossa Senhoria, qual é a impostação odierna da problemática ontológica? E ele respondeu: está, Vossa Excelência, muito atrasado. Na nossa era de devoração universal, a problemática não é ontológica, é odontológica. E se ele fazia assim na hora, era genial. Briga e reconciliação. Tínhamos boas relações. Depois escrevi uns artigos sobre ele que ele não gostou. E ele desceu além em mim. Ele era terrível, me chamou de mineiro malandro, mas depois eu vi que tinha sido um pouco injusto nos artigos e fiz um ensaio maior, embora eu sempre tenha mantido a crítica severa que fiz sobre a última parte da obra dele. Acho que o comunismo fez muito mal para Oswald de Andrade. Ele quis fazer literatura política participante. Não era o gênero dele. Senador Lindenberg Farias, veja então o que disse Antônio Cândido sobre Oswald de Andrade. Ele gostou do ensaio e aí ficamos amigos, mas muito amigos mesmo. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Como os senhores sabem, uma das coisas mais importantes na vida é a gente ter certeza que a pessoa gosta da gente, presidente Mozarildo. Saber que uma pessoa gosta realmente da gente é muito reconfortante. Ele tinha uma coisa extraordinária: não tinha rancor. Estou completamente fora do mundo literário, doei grande parte da minha biblioteca, não sei quais são os autores atuais, saio perdendo, evidentemente, mas há cerca de 20 anos não leio coisa nova nenhuma, nem no Brasil, nem do estrangeiro. Eu leio as coisas do passado, autores como Dostoiévski, Tolstói, Proust, Machado de Assis, essa de Queiroz. Não quer dizer que os atuais não sejam do mesmo nível, só que eu não os conheço. Senador Mozarildo Cavalcante, eu gostaria de ler tudo, mas eu tenho que respeitar e, portanto, solicito, para respeitar o regimento interno, que possa ser transcrito o restante dessa belíssima e comovente entrevista de Antônio Cândido. Quero cumprimentar a esse extraordinário brasileiro, bem como aos dirigentes da Feira de Literatura Internacional de Paraty, por terem promovido este evento e tantos outros que serão assistidos por milhares de pessoas que agora frequentam aquela bela cidade portuária do Rio de Janeiro e histórica. Muito obrigado.